não poderia ser da Conmebol, da mesma forma que talvez não poderia ser da comunidade europeia, né? Mas temos um juiz europeu, a FIFA tem dessas questões, e a gente vai esperar esse domingo, lembrando que o sábado também nós temos um jogão, né? França e Inglaterra também, e o domingo, 4 horas, Espanha e Argentina, Mário. Mas ontem...
O que vale é o título, não, Frederico? Esse negócio de terceiro, quarto vale... lugar é mais choradeira, né? Porque não há...
Sim.
A expectativa
tudo,
não é tão grande.
Tudo que aconteceu nessa Copa, mostra, Mário, que o jogo coletivo supera o individual, né? Porque todas as figuras que chegaram para essa Copa, com a chapa de que seriam as figuras da Copa, não aconteceram, né? O Cristiano Ronaldo não teve peso em Portugal, o Luka Modric não teve o peso na Croácia, o próprio Vini Júnior não teve o peso que se esperava no Brasil, e o Messi teve um peso maior na Argentina, mas ele já incorporado ao coletivo, ele não é só uma individualidade, ele é parte de um coletivo como é um grande jogador, ele se destaca mais.
Né? Eu concordo com você que, de fato, ele é parte, né, dessa força, mas quando você olha, né, claro que a Argentina tem jogadores de alto nível, a gente não vai desmerecer aqui o elenco, mas o Messi está acima, Federico, de toda qualquer realidade.
Mas você tem aquele cara que está lá parado, você tem o Messi parado, faltam 2 minutos para terminar. Você sabe que ele, como jogou no último jogo, por exemplo, com a Inglaterra, ele começou a cruzar a bola, ele parecia um lateral. Você sabe que você dando a bola para ele, ele vai lançar de forma correta um centro na área. Então a qualidade, claro, dele é impressionante. E a questão física também, né, Mário? Preparou bem para essa
coisa. E consegue, ele é um maestro hoje. Eu vi alguns jogos do Messi, o Messi andando em campo de fato, mas indicando aos colegas onde toca a bola, porque ele tem uma visão muito boa do jogo, ele consegue distribuir, e a Argentina mantendo aquela posse de bola, aquela calmaria ali, para fazer e iniciar a sua artilharia. Então, assim, ele tem o Messi, para mim foi a Copa do Messi, Federico, eu não tenho dúvida disso, independentemente do título ou não, o Messi foi o jogador, apesar da idade, mostrando que a idade realmente se dedicar, se cuidar, e se ir pra cima, consegue, ela não vai pesar tanto como em outros jogadores, né? Claro que não foi aquele corredor, aquele cara que correu, que acabou tudo, não. Mas com a técnica, com a habilidade, ele conseguiu fazer o diferencial e tá aí na final da Copa do Mundo pela segunda Copa consecutiva.
Com certeza. E você tem, dentro desse discurso seu, Mário, as pessoas que falavam que o Messi vinha há 2 anos jogando num futebol muito abaixo do futebol mundial, que é a Liga dos Estados Unidos, na qual foi campeão, jogou a Champions League da CONCACAF, chegou na final, aquele futebol um pouco mais tranquilo para o Messi e para a idade do próprio Messi. Mas ele se preparou bem, ele se machucou na reta final antes da Copa, se recuperou, e agora a gente, quem gosta do futebol, está desfrutando ele, né? Quem é contra a Argentina, está sofrendo ele também, mas domingo, 4 horas da tarde, uma grande final, a segunda vez na final da Espanha, com a equipe jovem, com a equipe inteligente, que joga de forma inteligente, né? O único tropeço que a Espanha teve nessa Copa foi talvez o empate de 0-0 com o Cabo Verde, que foi realmente a surpresa da Copa, a seleção das Ilhas Africanas. Mas domingo todo pode acontecer, um grande jogo, mas a gente só saberá depois do apito final do juiz quem comemorará e quem talvez ficará em segundo lugar também comemorando, porque diante dessa Copa e das dificuldades, o segundo lugar também há de se comemorar, Mário.
Beleza, então vamos mudar um pouquinho, sair realmente da Copa do Mundo e voltar à nossa realidade, porque ontem teve Vitória vencendo o seu jogo, hoje tem Bahia contra a Chapecoense, ou seja, o futebol brasileiro retomando aí de forma tranquila, tanto aqui para o Vitória, quanto certamente deve ser para o Bahia, meu caro amigo Federico Manteado.
Mário, você foi no jogo ontem?
Não, eu estava em outra atividade, muito importante.
Você assistiu, né, Mário?
Assisti na íntegra.
Rapaz, o primeiro tempo, eu fiquei nervoso.
Por quê?
Porque eu achei o primeiro tempo muito ruim, muito ruim. muito passe errado. É, sabe, muito,
e que só
muito
deu, precioso. E que só deu vitória, né?
E vitória. Dentro desse jogo, né, convenhamos, né, que o Vasco é uma equipe em que está, parece que, no início do campeonato e não na rodada que nós estamos, né? Parece que o campeonato para eles começou agora. Realmente uma equipe completamente descentrosada, é muitos erros de passe. O Vitória teve grandes chances, poderia ter aberto o marcador antes. E o gol, o Renato Kaiser já cansou de fazer gols no Vasco, sua ex-equipe, né? E ele teve uma bola que, para mim, a defesa do Vasco, preciosíssimo de querer ficar com a bola, em vez de tirar logo, uma roubada de bola, e o Renato Kaiser fez 1-0. O público, para um dia chuvoso e à noite, muito bom. A torcida do Vitória é hoje o 12º jogador no Barradão. O Vitória tem, dos seus 25 pontos, né, Mário? 22, se não me falha a memória, foram dentro do Barradão. Então a fortaleza do Vitória é o Barradão, só 3 pontos fora de casa. Então imagine se o Vitória consegue acertar aqueles jogos fora de casa que no campeonato passado venceu do Fluminense, venceu uns jogos importantes fora de casa. O Vitória, que hoje é 10º colocado, Mário, tem grandes chances de continuar nessa primeira página da tabela do Brasileirão, jogando bem. E lembrando, Mário, que as incorporações que o Vitória trouxe para fortalecer o meio de campo ainda estão se entrosando com a equipe, os argentinos que vieram do Fortaleza, que podem sim, Mário, fazer uma grande diferença.
Com certeza, importante realmente o Vitória mantendo aí essa hegemonia dentro do seu mando de campo. A gente sabe que é muito difícil, um campeonato brasileiro longo, complicadíssimo. E o Vitória aproveitou, mesmo jogando ontem, o jogo distante da realidade técnica, até porque estavam parados ali há muito tempo, né? Os jogadores voltaram ali em forma
tímida. O Vitória só fez um amistoso,
né? Isso, então o jogo não era aquele jogo esperado, né? Poderia sair 1-1 ali tranquilo, porque o Vasco também no segundo tempo perdeu muitas chances. O gol do Vitória foi aquele gol, o vacilo da zaga do Vasco, coisa também que o Vitória também entregou ao Vasco, só que não teve tanta competência quanto o Kaiser, né? Sim, para o Vitória. Sim. É bom analisar também esses fatos, né? A zaga do Vitória entregou uma bola ali no finalzinho, é uma bola que, se é um atacante mais conceituado, um ataque mais mortal, hoje sairia aí com 1-1 e teria perdido aí 2 pontos de cada, Federico.
E então a gente vê, Mário, que o próprio Jair Ventura, ele, nesse jogo, ele quis prestigiar o elenco que vinha com ele, deu chance aos novos para entrarem em campo, e ele tem um elenco que se reforçou. A diferença do Bahia, Mário, que enfrenta hoje a Chapecoense na Fonte Nova, 19:30, o Bahia não se reforçou, não trouxe peças. Federico, eu trouxe um zagueiro, trouxe um goleiro. Sim, trouxe o goleiro argentino Herrera, mas ele tem 2 goleiros ainda, né? Trouxe um terceiro goleiro. Veio o atacante Vélez, que estava no Rosário Central. Beleza, mas não se reforçou para esse final de campeonato da mesma forma que o Vitória. Eu considero que o Pochettino e os jogadores que vieram do Fortaleza para o Vitória são jogadores importantes. Estavam na segunda divisão, no momento contratual, no momento que não queriam sair do Fortaleza, mas eles são jogadores de primeira linha e de primeira divisão. O Bahia não se reforçando, a gente espera que a gente possa, dentro da Fonte Nova Bahia, vencer seus jogos, não com tanto sacrifício como tinha sido no primeiro semestre do ano, porque o torcedor do Bahia, como todos nós sabemos, e você sempre frisa aqui, esperava muito mais pelos investimentos, pelo Grupo City, pelo que o Grupo City fez pelo Bahia, e o Bahia está na sexta posição, Mário, fora dessa zona de classificação direta para Libertadores e a pré-Libertadores dos grupos. Então hoje tem a chance contra um fraco, né, uma equipe fraca da Chapecoense, vencer seu jogo e começar um outro tipo de caminho nesse Campeonato Brasileiro, Mário.
Valeu, 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 Federico, um abraço, obrigado por sua participação, contribuição, e segunda-feira, Federico, você está de volta.
Segunda-feira, Mário, eu estou de volta. Se a Argentina ganha, eu estou de volta. Se a Argentina não ganha, eu acho que eu vou ficar comentarista dos mundiais só. De 4 em 4 anos.
Relaxe.
Valeu.
É mais divertido, Mário. É mais divertido. De 4 em 4 anos, a gente fala dos países, a gente se informa sobre tudo, né? Não, mas seja o que Deus quiser, uma grande final. Mostra que o futebol sul-americano ainda está. E a gente tem, sim, uma dica para a CBF. Claro, não temos nada que copiar da Associação Argentina de Futebol, que é uma confusão também, né? Mas nós temos a mesma matéria-prima, que é a qualidade dos jogadores. A gente precisa ter só um pouquinho de organização, porque o Brasil também recuperará seu protagonismo em 2030. Eu fico por aqui, lembrando que o oferecimento do CCIE, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais se esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCIE. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para você, bom programa e até segunda-feira, já com o nosso campeão mundial determinado, meu querido.
Beleza, 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 meu caro amigo Federico Manchado Internacional. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Elison Argolo, Louro. Um abraço, Louro. Ele disse que tá lá em Brasília, né? Ele, bom dia, acompanhando o programa em Brasília. Então aumenta o som aí, coloca os candangos pra ouvir a gente, né, Ruth? É,
exatamente.
Os candangos pra ouvir a gente um pouquinho, bem alto lá, bem alto. Mas e bom som.
Mostrar que a gente tá
em todos os lugares,
né? Não importa o resultado do jogo do Brasil, não importa.
Beleza, Louro. Valeu, Louro. Obrigado aí pelo carinho, pelo carinho aqui com a gente da rádio. É, o Louro que é um comunicador, colega nosso, de profissão. Cara que entende muito de TV, rádio. A gente tivemos a oportunidade de trabalhar juntos por muito tempo. Então, obrigado pelo carinho também aí, pela audiência aí em Brasília. Valeu! Vamos dar uma paradinha, Devinho? Esse menino estão fazendo o que ali?
Estão fazendo a preparação pro jogo de domingo.
Ruth, você é boa, você
se
sabe.
Preparando
você
ali,
menino, você
energia, tal.
Você.
Eu ia dizer, então, pro Federico, se não for o campeão, será o vice-campeão. E tem um caboclo, né? Sair lá, no pé do caboclo, tá tudo certo.
Chorar no pé do caboclo.
Não é?
Boa, Ruth. Eu gosto de Ruth, que é assim, autêntica, verdadeira. Ela já tá preparando sua cama pra domingo.
E segunda-feira esteja na bancada.
Na bancada.
Cumpra seu horário.
É verdade. Boa, Ruth. 7h37.
Chorando ou não?
Chorando pitangas ou não, né?
Ou não.
Vamos, 7h37. Isso é o futebol, né? Faz parte dessa festa.
É dia de sorrir e de chorar.
Isso. É um chora, outro sorri, né? Beleza, vamos dar uma paradinha. Voltamos já, que tem muito assunto. Né? Você falou que tem muita. Que a sexta-feira vai ser longa, né?
É, sexta-feira é longa. Tem muita coisa pra acontecer.
Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com esses assuntos e muito mais dentro do nosso contato direto. E eu conto com sua participação. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Polo Comunidade. Notícias.
Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro, com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Fala, comunidade!
Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as secretarias de educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de Vida e Educomunicação Digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade.
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Desse jeito de menina.
Segunda da Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas. Com Silva Filho, o gigante da Seresta.
Ainda ontem eu jurei de saudade.
E mais, Vando Santos e convidados. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho, localizado na Avenida Radial B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
acesse a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Você não me avisa não, né, Devinho? Que é isso que ele tá fazendo aí, Devinho? Esse buquê de flores que ele tá na mão? Rapaz, eu pensei que era um pedaço de batata, viu? Mas... hoje, gente, o almoço, hoje o cardápio aqui, minha querida Ruth, já convidei ela, já aceitou. Hoje vai ser Siriboia.
Essa conversa, essa é fake news. Não existe Siriboia na
Eu não sei
conversa.
Porque essa resistência ao Siriboia, não sei porquê. Tá tão boa, né, rapaz? Siri, é uma coisa gostosa, todo mundo gosta.
E todo tem... mundo, vírgula.
E Ruth tem essa resistência.
Minha mãe sempre me disse que eu não sou todo mundo.
Você não é todo mundo. Essa frase aí, ela é bem autêntica.
Siriboia, não.
Mas vamos lá, meus amigos. Olha, gente, tem uma informação muito triste, porque um motociclista de 49 anos, ele morreu na tarde desta quinta-feira, dia 16, após se envolver em um grave acidente na BA-535, conhecida como Via Parafuso, aqui em Camaçari. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Fábio Souza. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu aí com outro veículo. Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A equipe dos órgãos competentes foram acionadas para atender a ocorrência, realizar o isolamento da área e os procedimentos de perícia, né? Através aí do Departamento de Polícia Técnico, DPT, que foi responsável aí pela remoção do corpo. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para esclarecer as causas da colisão. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do condutor do outro veículo envolvido na ocorrência. Uma situação muito triste, né, gente? Ver que acidentes graves, né, eles continuam aí acontecendo em várias vias, rodovias e na via parafuso não é diferente. Independentemente de quem tenha causado aí a colisão, uma vida perdida e uma família que enfrenta aí uma dor irreparável. Que este caso sirva aí de alerta para a importância do respeito às leis de trânsito, da direção responsável e de investimentos em segurança viária. Que Deus conforte aí os familiares e amigos de Fábio Souza neste momento tão difícil, né? Porque a gente sabe que um pai de família trabalhando e aí tá a família esperando chegar em sua casa, né, Ruth? E não chega.
E aí,
isso, Mário, dói muito, né?
Exatamente. Eu, inclusive, passei na hora que tinha acontecido o acidente, um engarrafamento imenso. E quando a gente passa, tava lá, tinha uma pessoa, a gente não sabia quem era, né? Que tava coberta, mas era um motociclista. E assim, eu como uma profissional que sou estudiosa do tema, faço parte de um...
É o amor de alguém que tá ali, tava ali, né, Ruth?
De muitas pessoas, né? Então assim, eu faço parte de um projeto da Universidade Federal da Bahia, que é chamado EPSA de Entregadores, que vem se fazendo estudos, inclusive já tem reconhecimento internacional, e foi feito um estudo sobre os acidentes envolvendo motociclistas em Salvador, através do acesso ao Hospital Geral de Salvador. E aí, o HGE, então, o Hospital Geral do Estado. Então, o que acontece? Foi comprovado que o maior número de acidentados em trânsito são os motociclistas.
Que ocupa então, o maior número de leitos, né?
De leitos, de todas as circunstâncias. Então, assim, é uma coisa assim, muito preocupante. E toda vez que, por exemplo, que eu estou dirigindo, que eu vejo uma motocicleta, eu fico extremamente, assim, com a atenção total, Porque assim, você não pode fazer, dizer assim, ah, porque o motorista é imprudente, é irresponsável. Você tem que pensar assim, tem uma vida ali em cima da moto. E você tem que, enquanto o condutor de um veículo de 4 rodas, ou mais rodas, né, dependendo do que veículo seja, você precisa ter uma atenção redobrada, porque é uma vida ou duas vidas humanas que estão ali em cima da motocicleta. E que está com muito mais probabilidade de sofrer um acidente do que quem está no carro. Mesmo o carro sofrendo um acidente com a moto, geralmente... Quem perde a vida
é o motociclista.
É o motociclista. Isso é provado cientificamente através de pesquisa. Então, assim, me dói o coração porque eu estudo sobre isso. A gente vem fazendo esses estudos em relação aos acidentes de motociclista, principalmente quando é motociclista que está trabalhando, né, ou está se deslocando, que é acidente de trajeto. Então, é algo que a gente se preocupa muito. Então, a gente sempre alerta. Motorista, quando você vê um motociclista, não zombe. Fique atento, porque hoje foi uma pessoa que você não conhecia, mas amanhã pode ser uma pessoa vinculada a você diretamente. Vai perder a vida, você poderia ter um outro olhar. Então tem que ter cuidado sempre. Tá pilotando uma motocicleta, tá dirigindo um veículo, seja lá qual seja, você precisa ter um outro olhar de atenção em relação a isso.
E a fala popular é que o para-choque da moto é a caixa dos peitos do motociclista, né?
Pois é.
E a gente sabe que o número de motociclistas ele vem aumentando no Brasil. Em Camaçari não é diferente. E tem também aqueles motociclistas que não cuidam da segurança do trânsito, né? não tem uma direção defensiva.
Não tem educação, para estar utilizando as vias públicas e circulando. Boa. Esse que é um dos grandes problemas, Mário, que é a educação do trânsito. E a educação do trânsito, ela vem de berço, mas ela tem que ser continuada. Não é possível que uma pessoa fique adulta e fique irresponsável e leve aos acidentes. E são coisas que poderiam ser evitadas.
E a moto, ela tem a particularidade, né? Algumas. Rapidez, né? A gente sabe disso, que é ali no trânsito, inclusive algumas cidades como São Paulo, Salvador e outras cidades grandes têm os corredores exclusivos de motos.
Isso é uma luta, né? É uma luta, eu fui inclusive parte dessa discussão. É assim, por mais que a população reclame que quando você coloca uma via, não é uma via exclusiva, mas uma via preferencial.
Preferencial,
uma via preferencial para esses motociclistas, você é obrigado a reduzir a velocidade da via para permitir que as pessoas possam cruzar a via, isso, entrar ou sair. Mas mesmo assim, a população não aceita que isso seja feito. E todo mundo perde.
E aí você tem essa questão da particularidade, né? Que é essa via aí, de fato, para que os motociclistas possam caminhar de forma mais preferencial, com mais rapidez e segurança também.
Claro.
E tem a questão da economia, né? A gente sabe que a moto, ela tem essa economia. Então, ela é muito mais popular do que o próprio veículo em si, o veículo de 4 rodas ou mais, como você bem disse.
É.
Só que tem um porém. Muita gente usa essa questão da velocidade, da praticidade, do jogo de cintura da moto, para empregar uma velocidade incompatível com a via. Gente, por exemplo, eu tenho alguns locais, alguns pontos de Camaçari, que requer muito cuidado. Por exemplo, na minha casa, eu saí... Eu vou pegar a via principal. Eu saio da Rua dos Noivos e pego ali a Luiz Gonzaga. Ali na Luiz Gonzaga, em frente ali à casa do meu amigo Bira Chinelli ali, do Pastel da Eva, tem um quebra-mola. É isso? Fica mais ou menos 30 metros da saída de veículo, que é quando eu desço. Ou andando, ou de carro, ou todos os veículos que descem ali dos 46. E o que é que acontece? Os motociclistas, muitos passam pelo cantinho, e alguns vêm com uma velocidade incompatível com aquela via. Então, quando você já está saindo, ele já está em cima.
Sem falar, Mário, que muitos quebra-molas da cidade não estão sinalizados.
Isso.
Nem com placa, nem com tinta.
Isso.
Então, eu quando fiz o estudo aqui em Camaçari, todos os entrevistados colocaram isso, que sofrem muitos acidentes.
Sinalização,
pela sinalização.
Sinalização, ela compromete muito. E aí, essa questão, Ruth, tem do próprio condutor... Que ele e a moto ela emprega uma velocidade maior, uma agilidade maior, porque está engarrafado, ele consegue fazer ali, cruzar para um lado, para o outro, e ele consegue chegar no seu objetivo, né, no seu destino final, de forma mais rápida. Só que isso, quando não tem também veículo à frente, eles empregam uma velocidade bem maior, inclusive alguns entregadores, o pessoal dos aplicativos, né? Esse meu amigo passa voando à noite.
Não, mesmo. Você não tem noção do que está por trás de tudo isso.
E quanto mais vai ficando assim à noite, né? Vai ficando se aproximando e reduzindo o número de veículos nas ruas, é que eles colocam uma maior velocidade e tem um risco de acidente muito grave. Uma outra coisa também que é bom a gente chamar atenção aqui em Camaçari e que muita gente tem ignorado tudo isso e que você trouxe muito bem, é a questão realmente da sinalização. Da sinalização e também do conhecimento da via que você está saindo ou entrando. Por exemplo, uma certa feira a gente estava vindo aqui para a rádio, ali pela Avenida Rio Camaçari, e um rapaz saiu ali daquela via que sai, que vem da Lama Preta.
Um cruzamento.
Se Sidney não tira um milímetro, agora nós estaríamos ali, porque o cara, ele na verdade, Ruth, ele entrou numa velocidade compatível, que eu falei, e fazendo como se fosse uma Scania, né? Fazendo, abriu demais, tomando a outra via. E ele com a velocidade muito intensa. Então a gente pede também, viu, gente, com muitas particularidades que tem, não estou dizendo que é o caso desse rapaz que morreu ontem, mas você motociclista, você é entregador aí dos aplicativos, tome cuidado com sua vida.
Mas não esqueça, porque às vezes as pessoas falam as coisas sem muito conhecimento. Os motociclistas são entregadores, eles têm que cumprir um determinado tempo para fazer o
mas
trabalho
aí a
dele.
Vida.
Sim, mas ele faz controlado pela...
vida.
Não, peraí, eu vou chegar na vida. Ele faz isso controlado por um aplicativo
que
ameaça, escute, que ameaça ele se ele não entregar naquele tempo. Agora, o que é que o poder público está fazendo com essas empresas de plataforma em relação a dizer à plataforma, você não pode fazer essa exigência, porque é feita... Isso. Porque, assim, as coisas estão interligadas. A empresa de plataforma diz assim, que ela é uma empresa de tecnologia. O entregador está ali porque ele quer. Mas ela precisa do entregador poder fazer o link, senão ninguém vai receber nada em casa.
Tem um amigo,
é uma coisa quando não é tão simples como parece.
Tem um dono de autoescola aqui, eu não vou dizer o nome dele, é meu amigo. Eu trabalhei com ele na autoescola e eu fazia algumas aulas lá em Abrantes, né? Eu ia pra Abrantes.
Você ia comprar uma Harley Davidson, né?
Não, eu ia pra lá de moto, né? Eu ia pra lá de moto duas vezes na semana. Eu ia pra lá pra Vila de Abrantes. O pessoal sabe, a última autoescola que eu trabalhei. E uma certa feita, estava chovendo aqui em Camaçari, né? Eu já vim algumas vezes chovendo de Vila de Abrantes. A gente sabe que quando chove você tem que realmente...
Qualquer situação, até carro também.
Mas a chuva, qualquer chuva pequena, você já interrompe sua viagem de moto, né? Não tem como, por causa da questão da visibilidade. O motociclista sofre muito com isso. Tem que fazer um limpador de viseira,
não,
né?
Não tem como.
Se fizer, eu acho que melhora um pouquinho, mas não tem. E aí você complica. Você passa a chuva fina, mas você já interrompe. Quem pilota sabe muito bem que não tem como você continuar. E já à noite já tive esse problema de parar, você ali na cascalheira, ficar ali parado ali, né, correndo risco. E aí uma certa feita, foi o último dia que eu bati o ponto com ele lá. Estava chovendo aqui em Camaçari, eu liguei para algumas pessoas lá em Vila de Abrantes, alguns amigos que fazem amizade em todo lugar, né? E aí, quando eu cheguei na autoescola, eu tinha saído da rádio, eu trabalhava também na rádio, a gente tinha um acordo de eu chegar lá, de eu pegar na autoescola, iniciar minha atividade na autoescola a partir das 10 horas, né? 9 e meia, 10 horas, que eu fazia o programa das 6 às 9, e às 9h30, 10 horas, eu chegava na autoescola. E aí, nesse dia, chovendo aqui, eu saí daqui do FICAM, já tarde, né? Fui pra casa. Liguei pro pessoal, olha, tá chovendo muito aqui, não venha não, tá chovendo muito e tal. Aí, quando foi meio-dia, eu fui pra autoescola, né? E aí ele, tá por onde? Eu digo, não fui não pra vila não, porque chovendo muito e tal. E ele disse assim pra mim, chuva não quebra osso de ninguém.
Porque é aquela coisa, né? Cada um tem a posição que tem em relação à situação, mas
aí eu peguei
fato,
a chave,
se você estudar...
Aí eu peguei a chave dele, assim, o documento da moto dele e entreguei a ele.
Seu presente.
Ele, não, tô brincando. Digo, não, meu irmão, eu percebi a verdade aí. Toma aqui, ó. Porque eu...
comigo a chuva quebra meu urso.
Porque, na verdade, minha vida, eu sempre... É? Eu nunca gostei disso, gente, de colocar minha vida em risco.
Pois é.
Nunca.
Mas não esqueça que tem esse pessoal que é entregador, tem muitos meninos novos... terminaram o segundo grau e falaram pra mim, eu queria ter um veículo próprio, um negócio de andar em ônibus cheio de gente, eu queria ter meu veículo próprio. Então,
mas tem que ter cuidado, porque o dinheiro...
E assim, a emoção...
Porque imagine, sabe? Você tá ali no aplicativo, né, tem a obrigação de chegar em determinado tempo, em tanto
quilômetro,
em minutos, e você fica sequelado, hein? Porque a gente tá falando da morte...
sem nenhuma assistência, que eles não são...
Isso, a gente tá falando da morte aqui, que é o fim tal, beleza, mas quem fica a dor... para os familiares, e você ser um braço, ser uma perna, muitos mutilados aí sem o dedo, do pé, hein? A gente conhece gente aí que caiu de moto, tá todo destruído, todo estabocado.
Eu entrevistei um que perdeu a perna, o outro que perdeu um dedo do pé.
Isso.
Então, assim, são coisas que abalam pro resto da vida a pessoa, que não foram a óbito, mas tem uma sequela
dinheiro,
permanente, né?
Muito por causa do dinheiro seria isso?
Então, eu acho que medidas precisam ser feitas em todos os aspectos e envolve o poder público.
Agora você trouxe um assunto muito importante, né? Porque quando se mexe e vai discutir a questão desses aplicativos, é uma agonia da zorra. É, como você bem disse, a falta de informação...
Empresas de tecnologia, elas não querem ter nenhum tipo de... Quer dizer, veja você, cada dia que passa, você tem mais e mais e mais motociclistas na rua. Isso causa um impacto na via pública para todo mundo, né? E quem paga essa conta? Simples, somos nós. Pagamos os impostos são transformados em serviços que são prestados à sociedade. Mas peraí, essas empresas não pagam nada?
É, mas há quem defenda, né? É. Quem defenda a escala 7x7.
O Uber tá aí, não é? Rodando, é. Rodando. Você vê que de vez em quando aparece acidente de motoristas de Uber, exatamente pela escala extensa que eles se submetem para poder garantir, né, a circulação e o recurso. Mas cadê a assistência? Cadê, cadê a troca? Onde é que está essa troca?
Verdade. Vamos lá, meus amigos. 8 horas na nossa grande querida Camaçari. Vamos a um breve apoio cultural. Voltamos já. Contato que dá voz. O contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o celular com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Esse jeito de menina.
Segunda na Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas. Com Silva Filho, o gigante da Seresta. E mais, Vando Santos e convidados! Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga! O Cozidinho, localizado na Avenida Radial Bem, frente à Bebida! É a segunda da Seresta, você não pode perder!
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Eu tô super colado, é super. Tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece. Tem que respeitar a maior do Norte e Nordeste. Super Bahia já é tradição. Todo ano parte pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste. De 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia no trabalho.
trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram. Arroba Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação dos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. É o contato que dá voz, o contato que dá vez. Eu cheguei na casa da minha mamãe essa semana, ela disse assim: meu filho, você tá cada vez mais lindo, velho, bonito, né, com a pele limpa, rapaz.
Gente.
Cheiroso. Ela falou assim comigo assim, eu fiquei tão feliz, né? Chegar assim na cara da mãe assim, ela, do nada, de forma bem espontânea, Ruth. Ela chegar, tá lindo, eu tava vendo você na televisão, que coisa linda. Minha maior felicidade. Eu digo, rapaz, tô com moral com mamãe, viu?
Tá vendo?
Tô com moral com mamãe. Depois ela disse, meu filho. Boa. Depois ela disse assim, meu filho, vai no açougue pegar uma carne pra mamãe ali lá.
Pra justificar tantas.
Ele disse, eu vou, mas ela quer que carne.
Tão lindo, providencia.
Senhora, qual é a carne? Diga aí.
Filé mignon, por favor.
Opa! Dia 17, sexta-feira, 17 de julho. E o mês tá passando tão rápido, né, Rui? Você reparou? A semana mesmo. Outro dia que você tava aqui, sexta-feira.
Pois, semana passada.
Semana passada, aí.
Estávamos com o prefeito aqui, a moral.
Isso, moral. Moral. E ele rendeu um parabéns a você aqui, viu? Foi. Tanto no ar quanto fora do ar, realmente, por seus posicionamentos, seus comentários, e a gente fica muito feliz, né, pelo nível que você tem alcançado nos seus comentários aqui no programa Contato Direto.
Que,
né?
Bom, a gente fica muito feliz, porque a gente vem aqui para somar.
Ao longo
de 10 anos. Aprender também, né, porque a vida é um eterno aprendizado.
É verdade.
É um eterno aprendizado. Mas,
com
assim,
certeza.
O importante, Mário, é que a gente possa levar uma mensagem que as pessoas consigam compreender e ver que a gente não pode ser só bater. Como diz o provérbio chinês, fala assim, se você... Daqui a pouco você tem que falar de China, né? Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Se você quer ser feliz para sempre, ajude alguém. Ele tá fazendo o quê? Ele tá ajudando as pessoas.
Com certeza.
A gente quer ser feliz para sempre.
Boa, muito bom. Vamos lá. Alô, Cabal. Por favor. Alô, bom dia.
E aí, Augusto, ainda tem motoqueiro que entra pela contramão. Entendeu? Ainda lhe xinga. Muitos não têm habilitação. entendeu? Não respeita, entendeu? Tá demais. E as pessoas têm que parar de estar pegando esses tipos de aplicativo, entendeu? Essas pessoas, pegou uma vez, tem que passar, falar, botar no aplicativo, que esse motoqueiro não dá pra estar rodando com ninguém, entendeu? Tá uma merda, uma bagaceira, meu irmão, tá uma bagaceira. Não sabe, muitos não têm habilitação também de nada, não sabe pilotar. E a gente está no dia a dia aqui, tem muito motorista imprudente, a gente sabe disso que tem muito. Mas os motoqueiros passam para a gente no lugar que é para andar no máximo com 30. O motoqueiro passa com 70, 80, passa com 60. E aí, meu irmão, se eles não botam na cabeça muitos deles, não é agravando a todos, né? Que a gente sabe que eu também tenho habilitação, eu rodo de moto há 45 anos praticamente, eu rodo de moto, entendeu? Então, a gente vê que hoje em dia a maioria desses meninos novos, dessas pessoas, são andadores, não tá nem aí, infelizmente. E tem muitas moças também, muitas mulheres, que nunca andou de moto, tira a habilitação por tirar, não sabe, continua sem saber andar, só colocar para frente, entra em cada lugar, perigoso, entendeu? Então, tem que rever isso aí, na verdade, porque a cidade tá entupida de moto, entupida de carro, bicicleta para o meio da rua, o pessoal andando para o meio da rua, não respeita a faixa, a maioria das pessoas, não respeita a sinaleira. Tem que ter a educação até para o próprio pedestre também, infelizmente. Valeu, cunhado, beleza.
Valeu, valeu, um abraço.
Só que ela tem que ver também que os motoqueiros estão fazendo muita besteira. Não é porque está trabalhando, é como você falou aí, está trabalhando, mas vai perder a vida porque está trabalhando. Não foi o caso desse rapaz, né, que infelizmente não havia, aconteceu, né? Mas a gente fica triste, né? Porque um pai de família, como você falou.
Verdade. Valeu, Cabajão. Um abraço, meu irmão. Obrigado por sua participação e contribuição. É, deixar bem claro, ainda tem as motos elétricas, né, meu cara de viu? Tem as motos elétricas ainda, né? Hoje o pessoal inventa para não ter, tirar habilitação. E aí pega essas motos elétricas, é direita, esquerda, sobe no passeio, desce, vai para cima, para baixo. E são veículos, né, que detêm ali um motor elétrico, que empregam uma certa determinada velocidade e que pode ocasionar um acidente, inclusive fatal, né, Ruth?
Exatamente, mas assim, a gente
entende. E é silenciosa, né?
E outra coisa, Mário, quando o ouvinte faz essa fala, de fato, as pessoas, cada dia que passa, estão ficando muito individualistas e agindo sem nenhum respeito a nada. Então, esse crédito não é só do motociclista. O motorista de veículo...
Mas ele falou.
Então, não sobra ninguém. Então, as pessoas estão agressivas. Isso. Tudo que é...
Tolerantes, né?
Intolerantes, impacientes. É verdade. Então, assim, nada disso você leva... Você não vai para lugar nenhum com tudo isso. Você vai só acumular problemas no seu organismo, no seu corpo, na sua mente. Desnecessário. As pessoas têm que começar...
Estão agindo com o fígado, né?
Tem que começar a pensar em dar um salto em tudo isso. Porque, assim, a vida passa rápido. Você acabou de me dizer. Nós já estamos já quase que no final do mês de julho, daqui a pouco,
mais 2 semanas. Viramos a quinzena, né?
Já viramos a quinzena. Então, assim, a gente tem que pensar que a vida é curta, que a gente tem que ser feliz, a gente tem que buscar.
80 anos passa no piscar de olhos.
Né? Exatamente. Então, assim, não brinque, não. Fique ligado. Então, assim, não adianta você ficar com esse estresse no trânsito, essa agonia. Pra quê? Tudo isso leva a quê mesmo? O rapaz perdeu a vida ontem. E deixou um monte de gente desamparada, né? Com um sofrimento que ninguém sabe até quando vai, né? E a vida tem que continuar, então.
E a moto, por si só, já com ela tem um risco, né?
A moto, inclusive eu vi a moto tava toda estraçalhada, sim, lá verdade. Toda do acidente que teve ontem.
Mas vamos lá, meus amigos. A BYD anunciou na manhã desta quinta-feira, ou seja, ontem, que alcançou a marca de 5.700 empregos gerados na fábrica de Camaçari e que pretende ampliar ainda mais o quadro de funcionários. A informação foi divulgada durante a cerimônia que celebrou a produção do centésimo milésimo veículo na unidade baiana. E de acordo com a vice-presidente sênior da BYD no Brasil, ou seja, o vice-presidente Alexandre Baldi, a montadora deverá aí contratar, Ruth, mais de 4.300 trabalhadores nos próximos meses, elevando significativamente aí o número de empregos diretos na fábrica. Baldi, ele destacou que o ritmo de expansão da empresa já vem sendo aí acelerado. Somente na última quarta-feira, dia 15, 400 novos colaboradores foram integrados ao quadro de funcionários da unidade de Camaçari. A produção da centésima milésima unidade representa aí um marco para a operação da BioID no Brasil e o reforço, né? E reforça também aí o avanço do complexo industrial instalado em Camaçari, considerado aí um dos principais investimentos da indústria automotiva no estado. A expectativa da empresa é ampliar a capacidade de produção à medida que novas etapas da fábrica entram em operação, consolidando aí o município como um polo estratégico para a fabricação de veículos eletrificados na América Latina, Ruti.
Coisa boa, né? Só com pontos positivos, mas não esqueça, tem alguns pontos que precisam ser revistos. Por exemplo, a questão da contratação desse pessoal. Eu tenho ouvido de colegas, né, que a BID tem uma restrição muito grande às pessoas que têm mais idade. Depois dos 40, 50, não querem mais contratar o trabalhador. E tem muita gente qualificada.
Muita nessa idade,
muita,
né?
Muita gente qualificada. Porque, assim, você sabe que teve um período que... uma crise mundial que afeta o Brasil, que afeta os empregos, que afeta os postos de trabalho, e as pessoas teve que buscar, né, a sua renda através de outras atividades. Isso é fato, né? Para todas as profissões, os profissionais tiveram que buscar outras áreas. Mas depois o Brasil teve um aquecimento grande com as obras da Copa do Mundo que a gente teve aqui no Brasil, né? E isso fez com que muitos profissionais de diversas áreas voltasse aos seus postos de trabalho, se atualizasse, se qualificasse cada vez mais. E eles estão sentindo isso. Eu ouvi de alguns colegas dizer assim, ó, eu coloquei meu currículo, profissional que fala língua, que fala outras línguas, profissional que tem conhecimento, tá atualizado, mas a BID não quer, só quer pessoas novas. Então, isso aí é uma questão que precisa ser revista, reanalisada, porque claro que existem, é uma questão muito complexa, né? Cada pessoa tem seu conhecimento, mas é preciso que esse número enorme de empregos permita também que pessoas que tenham mais maturidade, mais conhecimento, mais preparo, também sejam absorvidas. Porque isso é muito positivo. Imagine você tem uma indústria multinacional, internacional, instalada na Bahia, instalada em Camaçari. Isso é muito positivo. A gente sabe que existe aí uma dificuldade grande do profissional, inclusive de Camaçari, em relação à qualificação, quando não quer, que a qualificação hoje está aí para todo mundo, né? Antigamente você falava assim, ah, não tenho como me formar, não tenho como estudar, só consigo acessar a Universidade Federal, não consigo passar no vestibular. Hoje você tem um conjunto de opções, de condições de você conseguir adentrar no ensino superior e se qualificar e se formar. Todo momento tem capacitação. Então, assim, o profissional precisa ter esse olhar, porque o mercado de trabalho está aí aparecendo, mas ele só quer os melhores, é óbvio.
Importante, né? Essa
eu
marca
nem me arrisco a colocar meu currículo lá, que pode ser que nem me queira.
Essa marca é importante, o que o Ruth trouxe aí, mas eu só vou destacar um pouquinho aqui, Ruth, a questão, né, dessa marca de 100 mil carros, né?
Isso é 100 bacana.
Mil veículos produzidos já na fábrica aqui de Camaçari e mais de 5.700 empregos gerados nesse primeiro momento. Agora sim, a preocupação é que quando você diz, olha, a BioID está com essa dificuldade, essa resistência de contratar pessoas com maior idade, né, com uma experiência maior. É o que me preocupa também, porque essa distância das pessoas, elas não contribuem com o INSS, com sua aposentadoria, se distanciaram ainda mais, né, colocaram mais dificuldade, mais tempo para se aposentar. Como é que fica a vida dessas pessoas? Né? Por um lado, tem experiência, tá velho, né, nem pode trabalhar, nem pode se aposentar. E aí, como
e
é
aí,
que fica?
Como é que fica? Exatamente. E são pessoas que estão qualificadas. Tem muitas pessoas que têm mais idade, mas...
Preocupante, né?
E, assim, é preciso fazer uma equação aí que dê conta desse vácuo e aproveite. Porque eu acho assim, sabe, Mário, que é um ganha-ganha. Você ganha quando você abre portas para profissionais mais experientes e mais preparados, embora com mais idade. E você abre porta também para aquele novo que está chegando no mundo do trabalho, que está se qualificando, se apresentando. O que importa é que a gente sabe que no Brasil, na Bahia, em Camaçari, tem muita gente qualificada e tem que ser absorvida. Por que não? Veja só, a BID não é só montadora de veículo, ela tem outras atividades.
A fábrica vai ser bem ampliada.
Bem ampliada em muitas coisas. Então,
né?
Assim, eu acho que...
Bateria, né? Vai estar a fábrica de bateria.
Exatamente. Então, assim, tem muita coisa para poder acontecer. E outra coisa, a BID é um aspecto da vinda da China para o Brasil. Tem outras as ações que também a BID está envolvida. A BID não, os chineses estão envolvidos, né? Em outras frentes de atuação, de trabalho. Então, assim, é um ganha-ganha para todos.
Aqui tem a Sinoma Blade, né? Com as pás eólicas, né?
Pois é, que está aí em franco ampliação, porque o nosso país tem essa capacidade de gerar até uma produção de energia limpa e que você faz com que você tenha uma outra opção e não só necessariamente da hídrica.
Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Bispo da Cultura. Ele disse que está virado nos olhos do Quento aqui, porque eu falei centésimo milésimo veículo. Ele disse, o povo sabe lá que zorra.
Porque assim, é, a matemática tá virando.
Aí eu peguei, eu não deu nem tempo pra eu ir lá pesquisar quanto era de veículo, né? Porque eu disse centésimo milésimo, eu digo, calma, Biso. Mais um abraço, meu querido.
Mil veículos, né?
Não, que tá, são 100 mil veículos.
100 mil veículos. Que não, veículos. Não fica na Bahia, ele fica no Brasil e na América do Sul isso. E tudo. E tá crescendo. Você vai na rua hoje em dia, você encosta lá pro lado, é um BID. Vai estacionar, um BID. Eu digo, o negócio tá. Agora eu quero saber dos postos de abastecimento. Não posso ficar só em Abrantes.
É, tem que ampliar,
tem
né?
Tem que ampliar. Tô nessa expectativa. Cadê esse?
Agora, Ruth,
esses outros postos veículo, de abastecimento.
Eu semana passei por uma venda de um BID desse, passou por mim, estava com aquelas escadas, né? De muitas das vezes é de um técnico em refrigeração, mesmo um técnico que utiliza, de internet. Né? É. Alguém que trabalha com questões aí, são pressão de serviço, vamos lá.
É.
E aí colocou na BID, ali em cima daquele carro um BID. Ali já tem dois aspectos importantes. Primeiro, a economia da questão do combustível, né? Um veículo que
aquele não é combustível, que... não é combustível que vai.
Isso, é uma fonte renovável, né?
Poluição.
E ali há quem diga que em 3 anos, 4 anos, ele se paga. Porque a economia de combustível e a isenção também dos impostos que o BID tem, não
é
isso?
É.
Do veículo, o motorista que adquire o veículo BID tem uma isenção no nível de
IPVA.
É. E aí ele tem essa isenção, ele tem a economia no combustível. Então em 5 anos, na verdade, ele em 3, 4 anos
se paga.
E aí ele consegue esse veículo colocar, inclusive, para serviço. Aí você diz assim, poxa, quando você chega um cara que chega descendo no BID... Pra, vamos lá, consertar seu ar-condicionado. Imagine o impacto que dá isso dá pra empresa daquele rapaz, desse funcionário, desse trabalhador. Então tem um aspecto também de crescimento.
E fica o pessoal na oposição dizendo assim, não, porque o carro isso, o carro aquilo. Eu já ouvi foi coisa. Eu tenho uns amigos que são engenheiros eletricistas, tenho umas amigas engenheiras eletricistas, não compre carro da BID, porque o carro tem problema de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, você trabalha lá na BID, você conhece mesmo esse veículo?
Não, e outra coisa...
Porque veio de fora.
Eu vi alguém falando assim, Eu vi alguém falando assim, o BID, quando essa bateria estourar, pegar fogo em tudo, quer mais do que o carro combustão?
Se o carro não pega mais, se o carro pegar fogo, ninguém apaga.
Não, e a combustão você apaga?
Eu não quero experiência.
Não, a combustão você apaga por quê? Inclusive aquele
extintor
foi tirou a obrigação dele, né, a obrigatoriedade de você ter o extintor no veículo.
Extintor não apaga fogo.
Justamente por isso, porque ele não consegue debelar aquele fogo.
Extintor é só pra poder você dar o primeiro.
Mas nem isso no
combustão. O primeiro controle pra poder chamar o socorro.
Nem isso, a combustão tava resolvendo. A primeira coisa que você faz é sebo na canela, meu bem, pronto, deixa lá e tenta isolar a área e proteger o maior número de pessoas possível. É isso que tem que fazer.
É, mas assim, você sabe, né? As pessoas elas ficam enraizadas em determinadas culturas.
É porque o problema tá muito polarizado.
Mas assim, a coisa vai acontecendo. Agora eu tô esperando chegar os postos, para eu me sentir mais segura, porque eu rodo muito. Como é que eu vou viajar para outros lugares? Tem posto para abastecer, então assim, eu preciso.
Mas de tem mais um híbrido, segura. Né? Tem um híbrido.
É,
né?
Tem um híbrido. Eu tô assim, muito
inclinada para ir. Você tem os dois ali, dois.
É, eu tô muito inclinada para cair no híbrido, porque já é meio caminho, né?
É, já é meio caminho.
Então, você tá com carro a combustão, mas também tem a opção de elétrico. Então, eu tô meio que inclinada aí, então, entrar no carro híbrido assim. Eu só falo com o meu, vou trocar de carro. Eu tinha feito um pacto comigo mesmo, né? Depois da eleição, independente do que acontecesse, eu iria trocar de carro. Eu me programei, me organizei pra isso. E agora eu tô nesse drama, né? Tem que trocar de carro.
Qual já, é esse e eu carro? Tô achando que já é BID, né, Ruth?
Rapaz, eu não tô vendo posto de abastecimento. Só tá em Abrantes.
É, mas você pode fazer seu lá no seu prédio.
Não, é complicado. Condomínio é complicado. É muito complicado. Então, assim, é preciso que os postos cheguem de fato para poder... E outra coisa, nós, servidores da Prefeitura de Camaçari, que atuamos no município, poderíamos ter, né, uma ajudazinha,
que
né?
Que não chora, não mama.
Que não chora. Eu falei com o prefeito, prefeito, como é? Porque na época da Ford a gente tinha um desconto pra comprar carros da Ford e tal. No começo, depois tiraram, mas no começo não tinha. E por que não na BID?
Que bom pensar, né? Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 24 minutos. Tem um vídeo aí de um ouvinte, semana passada foi Cid, que ela enviou pra gente aí a questão do lixo, né? É, a população sempre reclamando com a gente aqui, cobrando.
Os resíduos sólidos
lá problemáticos. Lá no Muriçatuba ela reclamou. Maria Alice, um abraço, minha...